Como é que é, malta? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana, mais um episódio do Conversas a 4K. Esta semana temos aqui novamente o Bernardo.
Olá, Tiago. Como se eu fosse sempre o comentador. Entre aspas.
É sempre um convidado.
Sou o convidado. Exatamente.
É
Exatamente.
convidado semanal.
É sempre bom ser convidado
Sim.
semanal. Ao menos sou convidado para uma coisa. Não, coisa tão triste. Igual começava a estar uma lágrima muito grande.
Sim. E depois
Agora com o
começava a andar,
confinamento há um bocadinho.
passava assim, passava a tua câmara a preto e branco e começava aquela música do All
Começava-me a
around
chover,
me are
começava a chover aqui.
familiar
Exato,
faces.
exatamente. E começava a
Tinha que
chover
ser
aqui.
assim.
E
Ou
ficava com
então
uma
aquela
nuvem
música
gigante.
do. Ai, como é que é? Agora já me esqueci da música, pá. Não faz
Há
mal.
muitas. Uma
Há
música
muitas que dá para
triste.
usar.
Uma música
Sim,
triste. Qualquer
exatamente.
música do Ed Sheeran.
Também dá, também dá.
Não
Menos as
conheço nenhuma.
românticas. As românticas não dá.
Não gosto nenhuma.
Mas, pois, também não é bem o meu estilo, mas isso é outra conversa. Podemos ter um dia também falar de música.
Podemos falar de música, sim, acho que sim.
Também
Acho que é super positivo.
podemos ter um dia a falar de música. Também se incorpora muito bem com os videojogos.
Ora, ainda mais.
Exatamente. Mas
Mas
pronto,
esta
esta.
semana não há nada assim musical para falarmos.
Uma coisa que é musical é música para os meus ouvidos. É jogos com datas de lançamento. Isso é música para os meus ouvidos.
Sim, até porque ultimamente tem sido muito anúncio, poucas datas, agora já começamos a ter mais.
Exatamente.
De forma mais clara,
Sim.
algumas datas que estávamos à espera já há muito tempo,
Sim.
começam agora a ser divulgadas e com a E3 acredito que ainda mais sejam divulgadas ainda.
É, como já tínhamos falado, a partir desta altura que já estávamos a prever que iam começar a lançar, a saberem-se mais datas de lançamento, era o que já estávamos a prever, já temos dito isto há algum tempo. É o normal que acontece todos os anos, é sempre nesta altura. Depois vem a E3, ainda são mais. Depois da E3 no verão, ainda são mais. Depois acaba outra vez um bocadinho e voltamos sempre a este ciclo. É sempre o mesmo.
Sim, este ano e o próximo, particularmente, pela escassez de consolas, acho que as coisas vão estar também muito ligadas a esse panorama, mas veremos.
Sim, pode ser que eles consigam resolver e mandar mais algumas unidades.
Pois,
Acho
não
que
sei.
era bom.
É tal
Mas
dúvida.
por falar em datas de lançamento, temos aqui uma das grandes datas de lançamento que foi ontem. Foi anunciada ontem, que é Dying Light 2.
Sim, Dying Light
Dying Light
2,
2,
um
o Stay
jogo
Human.
de 2014, penso eu. O primeiro jogo, que já sei que não jogaste, mas é um
Não.
jogo muito interessante, com uma visão também muito interessante. Um jogo da Techland, uma produtora polaca, se não me engano, e que volta agora para a nova geração de consolas, e não só, com um visual muito mais colorido até do que o outro jogo, mas também muito interessante. Zombies na primeira pessoa. Voltamos à temática dos zombies, que é sempre muita gente gosta.
Sim,
E que é sempre
vai
positivo.
ser, na minha opinião, vai ser numa data muito boa, que é dia 7 de dezembro. Acho que normalmente estes jogos costumam sair mais para o final do ano e também como é um, se calhar um jogo mais apocalíptico, remonta um bocado mais ao inverno, àquela epá, tristeza, chamamos-lhe tristeza, entre aspas, do inverno, que é.
Visualmente não, mas eu percebo o que é que estás a dizer.
Sim, estamos a falar em termos de sentimento do jogo.
Sim, sim,
Há
sim,
sempre,
sim.
como é um jogo pós-apocalíptico com zombies, há sempre aquela um bocado tristeza, entre aspas, de estamos sozinhos no mundo e às vezes o inverno, não é o inferno, o inverno pode acabar por. Uma pessoa acaba por sentir um bocado mais assim, que o tempo está mais triste, está a chover.
Sim.
Acho que a data está bem correlacionada.
E é sempre bem bom no Natal termos novos títulos. Acho que isso é o mais
Também é verdade.
importante. E
Também é
este
verdade.
ano, não, não, como nenhum ano, vamos ficar sem jogos. E este é um bom título, porque é o regresso a um jogo muito giro e que acabou por correr bem naquela altura. Foi dos primeiros jogos que o 8-Bits fez o review, muito tempo atrás. E acho que é pelo que vi do pouco do trailer, uhum. Gostei bastante. Gostei, sim, mesmo muito do presente que até quando me enviou, e acho que ficou daí o contacto, porque eu nunca mais falei com eles, nunca mais, eles, pá, não, nunca mais tive esse contacto. Enviaram-me...
Mais grande coisa.
Recebi na segunda ou na terça-feira uma caixa em casa com um mapa e uma imagem e uma blue light, e pronto, e um presente giro em que... escondido na Blue Light, aliás está no meu Twitter e também foi prateado no 8-Bits.
Sim, eu vi no teu Twitter.
Estava a data do anúncio do trailer e escondida na fotografia, e são sempre presentes giros.
Exatamente. Opa, ao menos interessam-te pelo jogo e fazem também, é quase publicidade de borla.
Chama-se mesmo Publicity. Que é mesmo que é o ganhar notícias, que é, uhum, para todos os efeitos, comunicação à volta e buzz à volta do jogo.
Exatamente, é sempre tanto benéfico para quem recebe as coisas como tu, como para o jogo, que acaba por quase ganhar publicidade de borla, que as pessoas partilham sempre e falam sempre do jogo que está para, sim, sair.
E criou até o hashtag Dying to Know, penso que era assim, teve imensa gente a partilhar o que foi giro. E vi que havia fotografias diferentes, não era tudo igual. Uhum. Por isso acho que foi uma boa... São sempre estas iniciativas que contam para a comunicação e que fazem a diferença.
Exatamente, e trazem algo mais do que aquela simples comunicação por vídeo ou coisas assim, trazem sempre um extrazinho que é sempre bom ver.
Sim, absolutamente. Mas sim, Dying Light 2 é um título a ter para o final do ano, sem dúvida.
Exatamente.
E vou gostar muito de voltar àquele mundo.
Sim. Agora, mais datas de lançamento que foram anunciadas. Eu sei que isto não vai para os teus jogos normais, mas... Os jogos de Pokémon, os novos que vão sair, já foram anunciados as datas de lançamento. Temos o Brilliant Diamond e o Shining Pearl, que são remakes. É um dos dois dos Pokémons antigos e vão sair a 19 de novembro. E temos o grande jogo de Pokémon que eu estou a morrer para experimentar. Quero mesmo aquele jogo. Que é Pokémon Legends Arceus, não sei dizer o nome do Pokémon, mas sai a 28 de janeiro do próximo ano, em princípio. Essa data ainda está um bocado mais à mercê de como o jogo está.
Pois, eu não faço ideia o que é que estava a falar. Eu não sigo, deveria sim, mas não tenho tido muito tempo ultimamente e tenho estado com outros jogos também. E pronto. Mas acho sim, para fãs de Pokémon, que são, sim, muitos, muitíssimos, muitíssimos, é sempre bom terem novos jogos.
Sim.
Mas não me vejo a caçar Pokémons.
Pois, mas este novo jogo que vai sair, o Pokémon Legends do Arceus, vai trazer algo totalmente diferente ao Pokémon, porque aquilo passa-se na região de Sinnoh, que é uma das regiões com Pokémons, e depois aquilo, cada geração é uma região nova. A primeira geração é a região de Kanto, acho que a Sinnoh é a terceira geração de Pokémons, não estou em erro, e basicamente o que vai acontecer é, aquilo vai ser um mundo aberto, como, uhum, normalmente os Pokémons são, e vai ser antes de sequer haverem treinadores, ou seja, há humanos e Pokémons, só que os Pokémons vão estar no, assim, a pastar. Por exemplo, podemos ver Pokémons a pastar no meio de um prado, os Pokémons vão aparecer mais naturalmente, em vez de ser só naquelas ervinhas, toda a gente tinha essas ervinhas de Pokémon.
Exatamente.
Eles vão começar a aparecer mais naturalmente e vai ser essa jornada, não sei bem.
Mas tens que caçar Pokémons, ou não?
Tens que caçar Pokémons,
pois, ok, está. Eu não me compatibilizo com nenhum jogo que seja para caçar coisas.
Pá, lá está.
É... Há um jogo de caça, como é que é possível? Há pouco tempo eu vi que existia um jogo de caça.
Existem vários jogos de caça. Eu tinha um para a PS3.
Pronto, eu vi um ultimamente e fiquei chocado.
Eu tinha um para a PS3 que usava os moves e tinha mesmo a espingarda. Eu tinha a mesma espingarda, encaixavas o move com a bolinha na parte da frente e o outro move com o analógico na parte de baixo e andavas lá a disparar contra os animais e te
ia na caça. Que giro.
Por acaso era muito engraçado.
não é, mas é pronto, mesmo. Ok. Se fossem animais não verdadeiros, eu acho. Agora sim, está bem, mas pronto, é possível.
Mas falo assim do que ir mesmo à caça.
Está bem. Preferia que fossem, prefiro que sejam pokémons. Sendo assim, pronto.
Ao menos assim não são reais.
Ao menos assim não são reais, eu não tenho pena disso.
Pois.
Podem morrer todos os Jigglypuffs. Coitados dos Jigglypuffs. Também não podem, acho que não. Eu gosto, são os mais giros. Acho eu. São, é o canto, não é? Mais...
É exatamente. Canta e é mete giro. As pessoas a dormir.
Ah, tu não gostas. Quer dizer, eu até precisava de vez em quando.
Ele quando canta, mete toda a gente a dormir que está a ouvir.
Eu precisava de um desses.
Às vezes também dava jeito ter assim.
Precisava
um Pokémonzito. Olha, eu preciso ir dormir, que amanhã acordo cedo, cantei um bocadinho.
E eu começava a cantar. Acordavas. Essa e ideia de ter um Pokémon que canta e deixa dormir as pessoas é giro. Este meu comentário é extremamente tardio, porque esse Pokémon já existe há mesmo muito tempo. Há décadas. Mas pronto, fica o meu comentário de muitas décadas.
Pokémon era útil. Pá, imagina teres um Charmander, que é aquele do fogo. Pá, precisas de aquecer alguma coisa, metes aquilo na caudinha dele que tem chamas e aqueces. Queres fazer um chá e estás no meio da selva. Metes lá na caldinha do Charmander e fazes um chá.
Onde é que eu vou para a selva? Pergunta.
Também se tens Pokémon.
Na selva, a selva é um clima tropical. Só se queres aquecer alguma coisa, fritar alguma coisa, mas ninguém vai querer beber um chá na selva.
Sim, também é verdade.
Quer dizer, tropical, sim, mas é muito mais tropical, sim.
Sim, normalmente sim. Pá, há pessoas para tudo,
deste mal toda a hora. A nível de geográfico,
sim.
Podia ser na Suíça.
Mas também não nos podemos esquecer que eu também estou na Inglaterra e eles cá bebem chá em todo lado, para toda a ocasião.
É verdade.
Acho que vem um bocadinho daí também, que tudo o que eu vejo é chá, quase.
Exatamente. Sim, é verdade. Chá em todo lado. Aí,
e eles bebem chá no verão, inverno, outono, primavera, manhã,
eu
noite.
Lembro, a última vez que eu vi um comentário sobre isso foi uma série incrível da Apple, que é o Ted Lasso, que é sobre um treinador com o Jason Sudeikis, um treinador de futebol americano que vem treinar uma equipa de futebol pequenina na Inglaterra, e quando chega cá, a primeira coisa que diz é que vou provar chá pela primeira vez. Ah, já sei, é mesmo aquilo que eu pensava, água suja. E é mesmo.
Basicamente, é tudo o que é chá. E sopa também.
E sopa também, sim, especialmente sopa.
Se tu pensares nisso, que nojo. Tecnicamente o chá é uma sopa.
Sim, para todos os efeitos, sim.
Sim, infelizmente é água com ingredientes. É água com ingredientes.
Sim, água temperada.
Exatamente, é água temperada. É chá e sopa.
Faz todo sentido. Veja o Ted Lasso. Quem estamos no fim de semana, se tiverem Apple TV Plus, e veja o Ted Lasso. São alguns, não são muitos episódios. E é muito engraçado.
Já tem a recomendação de séries semanal.
Sim, eu automaticamente acabo sempre ligar às séries.
Epá, também tem a ver com o teu
background. Sim, exatamente, o meu background, ou seja, inevitavelmente...
Acabas por estar mais ligado a essas áreas.
E acabo sempre por ter às séries.
É normal. Pá, às vezes também. Às vezes também acabo por ligar às vezes jogos e sugestões de jogos com séries. E dá bastante bem para fazer.
Eu também acho que sim. E acho que é super positivo, porque há muitas séries agora ultimamente e muitas delas não prestam. Esta não, esta, por acaso, teve nomeada para muitos prémios. E, não sei se já contou para os Emmys. Não, não deve ter contado para os Emmys ainda. Ganhou o melhor ator nos Globos de Ouro para séries. Série de comédia. Ou musical.
Isso não é
o
fácil.
Jason Sudeikis é fantástico.
Uhum. Isso é mesmo, mesmo muito bom. Mas sim, acho que já têm aí a sugestão para a semana. Se quiserem ver uma série durante esta semana.
E veja o Army of the Dead.
Sim.
De Zack Snyder.
Quero tanto ver esse filme. Ainda não me apeteceu ver.
Mas foi o filme que me convenceu que, e agora algo que eu vou dizer pode ser extremamente polémico, eu acho que o Dave Bautista é um grande ator.
Sim.
É verdade, eu disse isto.
Eu inclino-me a concordar contigo.
Ele é um ator extraordinário.
Apesar de na Marvel ser um bocado mais papel secundário, mesmo assim já se consegue ver um bocado dele realmente a ter boas cenas e a manter-se sempre em personagem, em boa personagem, e a manter-se ali muito bem. Já na Marvel se vê isso, e acho que com este filme, ainda não vi o filme, mas pelo que as pessoas estão a dizer também, ele é fenomenal no filme mesmo.
Mas não só, ele já tem vindo a fazer muita coisa, inclusive a comédias. Sim. Teve uma comédia até que se chama My Spike, com uma miúda pequenina.
É muito giro. Eu gostei bem do filme.
E ele é um ator extraordinário porque ele consegue fazer vários tipos de filme, até mesmo, eu acho que ele há de começar aí a fazer coisas mais dramáticas, porque acho que ele tem capacidade para isso. E ele é mesmo um ator, apesar de ser um grandalhão, consegue simpatizar muito com as pessoas. E eu acho que ele consegue colocar de lado completamente atores como o Vin Diesel, que só têm uma cara e um formato.
Totalmente. O Vin Diesel tem o mesmo papel em filmes diferentes. É sempre o mesmo papel.
E há muitos atores, por exemplo, não podem levar sequer um murro. Tal como, por exemplo, ficou conhecidíssimo o Steven Seagal. O Dave Bautista tem um pouco mais de como o The Rock também, um bocadinho, mas hoje também vem do mesmo background. De não se importar de que a personagem dele perca de vez em quando, por exemplo.
Epá, é normal, mas acho que também era um bocado isso que estava a faltar ao cinema, porque eu honestamente já estava a ficar um bocado forte de ver sempre os heróis e as personagens principais a ganhar a toda hora.
Precisamente.
Mas também é importante mostrarmos que as pessoas e os heróis também erram, também têm falhas e de vez em quando também perdem, como qualquer pessoa normal na vida.
E acho que quem não viu os outros filmes do mais recentes do Bautista, além do Guardians of the Galaxy, vejam, porque tem um filme com o Mel Nanjiani que se chama Gruber. Se bem que ele, por acaso, tanto no My Spy como aquilo, também é um espião, mas assim, eu que é da polícia, é uma coisa assim, do FBI, é uma coisa assim. Mas este filme, o Army of the Dead, por acaso, ele está muito bem. E eu não sabia que ele era um ator que tem uma capacidade tão grande.
Sim, eu acho que, por acaso, ainda há pouco tempo, se calhar foi esta semana, vi uma entrevista que ele deu. Ele confirmou que já não vai fazer mais Guardians, vai fazer o volume 3 de Guardians of the Galaxy, e vai ser o último dele. E ele está muito agradecido com a Marvel e com o James Gunn por realmente o terem trazido, porque ele disse que não tinha trabalhos, que as pessoas só o viam como o gajo do wrestling e era só aquilo, e que agora realmente está a ser descoberto e está a ser apreciado por outros diretores e por outros tipos de filmes, e como ele disse também já não está aí para novo, que ele já tem 50 e poucos anos, e que a personagem de Drax, sempre sem t-shirt, toda musculada e assim, já não vai propriamente ao estilo dele agora, com a idade dele.
Ele tem muita coisa. Há de certeza de fazer muitos outros papéis mais dramáticos e que não precise tanto de... Sim. Eu, por exemplo, no Army of the Dead não é um lutador de wrestling. Pá, é um tipo que assa, é um trabalho num restaurante de hambúrgueres.
Lá está. Mas eu acho que ele realmente tem um grande range e pode vir a ser um grande, mesmo um excelente ator. Se continuar como tem ido. É que ele também pode fazer comédias, como já vimos em Guardians of the Galaxy. Ele sabe dizer uma piada com consoante a personagem que ele está a usar, não é usar, agora esqueci-me da palavra,
interpretar.
Exatamente, com a personagem que ele está a interpretar, ele sabe dizer piadas, também sabe ser sério, e ele joga muito bem com as características da personagem sempre.
Eu acho que sim. É um ator a seguir.
Exatamente. Epá, é os... Como é que se chama? É os The Ones to Watch. Normalmente são aqueles miúdos que começam a entrar
sim,
na
exatamente.
Cena.
Sim, exatamente. Isso é mais
agora temos um One to Watch. Temos mais um One to Watch mais velho. Também há malta que só entra no cinema.
Não, eu só disse isso porque, de facto, não, normalmente os atores de WWE não são bons. E existem muito poucos que conseguiram fazer alguma coisa de jeito.
Dois, os grandes é só
o The Rock, o John Cena.
Ah, não, John Cena também. Ah, são esses dois para
mas
além.
Mas o John Cena já não é um ator tão versátil.
Não, ele também só faz a mesma coisa, que é ele é o gajo que dá porrada nos outros.
Tanto que está a fazer o Velocidade Furiosa.
Epá, mas houve um filme que ele fez que ele é um pai. Epá, agora não lembro. Eu vi esse filme. Basicamente ele é um pai e a miúda quer ir, a filha dele quer ir a uma festa ou qualquer coisa assim, depois eles descobrem que elas, acho que aquilo é tipo o pacto ou qualquer coisa assim.
Ok.
E os pais basicamente descobrem que as filhas estavam a planear ter relações sexuais pela primeira vez naquele dia, numa festa, acho que era o prom. E basicamente é eles a tentarem parar aquilo e depois acontecem mil e uma coisas engraçadas. E,
okay.
Pá, eu também gostei um bocado do John Cena, mas há outro ator lá que me chamou a atenção, agora não me lembro o nome nem nada, aquilo eu não me lembro do nome do filme. Pá, vou aqui fazer, vamos aqui ao meu amigo ao Google, ver se eu encontro o rei do nome do filme, porque por acaso é um filme engraçado e mostra um bocado mais do outro lado do John Cena que não aquele lutador.
Mas bom, de qualquer das formas, Netflix já está disponível Army of the Dead. Quem quiser ver outros filmes de zombies do Zack Snyder, não sei se o Dawn of the Dead está no Netflix, acho que não. O Dawn of the Dead já tem alguns anitos, mas também é muito, muito chique. E também tem algum. Não tem, quer dizer, tem um ator conhecido, mas os outros acabaram por fazer algumas coisas. Tem o Vin Grimes. Mas sim, vejam.
Ok. Epá, descobri o nome do filme, finalmente.
Que se chama?
Acho que em inglês é Cock Blockers.
É possível.
Da expressão, e em português chama-se Não Vai Dar. E
okay.
Ele tem aqui um ator muito mais famoso nesta, é o Ike Barintols, ou uma coisa assim, não
okay.
Sei o nome, não sei dizer o nome dele, que é um ator que já aparece em muitas comédias, que também é muito bom.
Ok. Pá, acho que sim. Vejam então.
É mesmo aqueles filmes familiares.
Vejam o Army of the Dead, vale a pena, está muito bem realizado, tem sequências absolutamente extraordinárias, como por exemplo a sequência inicial, que está na net. Quem não tiver Netflix pode ver a sequência inicial na net, é só irem ao... não sei como é que está a First Few Minutes, vão ao YouTube, está no canal da Netflix Internacional, os primeiros minutos do filme, que é uma sequência incrível, completa, mas não vejam na net, vejam mesmo no filme, porque está altamente censurado tudo o que acontece no YouTube.
Pois.
E se virem mesmo o filme, não está. Por isso, vejam. Sim. Realmente... Porque basicamente o filme é algo acontece do princípio e Las Vegas tem que ficar sob quarentena e logo no início muitas pessoas são convertidas a zombies, nomeadamente as pessoas que estão nos casinos, e a sequência inicial é a transformação. É uma história, por acaso ele contou uma história, o Zack Snyder contou uma história nos primeiros 5 minutos okay. Do que é que aconteceu à equipa do Dave Bautista em 5 minutos, num longo período de tempo, de 5 anos. Acho que é muito giro. Vejam, quem não tem Netflix, pode ir à net.
Amanhã vou meter aqui, vou dizer assim, olha, amanhã tenho que ver este filme, e vamos este filme, e vou ver esse filme.
Acho que sim. Tem só 2 horas e meia, atenção que é o Zack Snyder, ele não é propriamente bom com relógios.
Não, tendo em conta as 4 horas de Justice League...
Sim.
Acho que, epá, pronto, tendo em conta as 4 horas de Justice League, isso até é um filme pequeno para ele.
Sim, para todos os efeitos, sim. Este é o Army of the Dead, tem 2 horas e meia, sendo um filme original, acho que. Acho que sim.
Acredito bem que se passe bem a ver essas 2 horas
muito
e meia.
Bem, muito bem, muito bem, absolutamente. E há muitos twists and turns ali pelo meio.
É lá, isso é que uma pessoa gosta de ver. Isso é que uma pessoa. Isso é que é.
Não é nada boring.
Epá, é Zack Snyder.
Zack Snyder. Que mais notícias temos esta semana?
Que mais? Tiago. Eu tenho que falar disto porque isto trouxe o meu, a minha fangirl. Foi o, Horizon, o State of Play do Horizon Forbidden West. Eu estava quase aos pulos a ver aquilo.
Eu estava a dormir, devo referenciar que eu não tenho dormido muito bem. E ontem eu disse, epá, eu vejo isto amanhã.
Mas mesmo de uma Jigglypuff.
Sim, eu vou ter que ver isto. Eu ontem ainda tenho muito cedo, porque também me tinha levantado muitíssimo cedo. E não vi nem o lançamento do Dying Light, que foi às 8 da noite, nem vi depois o State of Play, mas vi hoje. E é fantástico, visualmente, pá, incrível. Como eu já falámos de outro podcast, cá se sair segunda-feira, que de facto a nível de cor é muito, muito giro. Nota-se de facto grandes melhorias visuais desde o primeiro jogo para este, para as consolas de nova geração. Parece que tudo é...
É como falámos, é aquela linha ténue, mas que quando tu passas a linha ténue já não é tão ténue e é uma grande diferença.
Muito grande, muito grande.
Apesar da diferença ser pouca, nota-se imenso.
Exatamente, exatamente.
E as cores,
eu não sei explicar aquela... bem o que é, mas sei que a diferença gráfica, obviamente que a diferença gráfica é muito, muito grande, mas para um jogo que já era fantástico, este parece que vem aí algo extraordinário.
Como se diz assim às vezes, tem aquele bazaz.
E o bazaz, exatamente.
Tem aquele bazaz.
Bazaz. Mas tem muita... Sim,
tem ali uns spicezinhos diferentes, tem ali uns condimentos diferentes que melhoram a qualidade.
Sim, não vimos ainda muito, até porque o jogo vai ser muito mais... como é que se diz, versátil, porque vai estar em muitos ambientes, inclusive até debaixo d'água. Esta sequência que vimos agora foi na praia. A sequência
debaixo d'água estava... Eu...
Não, também não vimos muito, foi muito curtinha.
Sim, mas epá, quando ela entrou na água e depois vês aquele ambiente a aparecer dos corais e daquilo, daquelas cores todas, eu fiquei... como é que eles em tão pouco tempo conseguem fazer isto?
Bom, não é em tão pouco tempo, mas em algum tempo.
Epá, mas são
5 anos.
São 5 anos, exatamente. 4, 5 anos.
É muito tempo.
Mesmo assim... Sim, é muito
até
tempo.
Até porque o jogo anterior... acredito que devam ter feito um upgrade ao jogo anterior e às modulações que tinham feito e reaproveitado muitas das coisas e, ou seja, muitas das coisas já estavam feitas. Está bem que este mundo deverá ser maior, o mundo é diferente, não tem só aquilo que nós estamos habituados a ver, vai ter o fundo do mar, etc. Ou seja, acho que vai ser muito, muito interessante de ver.
Sim, eu estou desejoso para ter o jogo nas mãos e realmente estar a experimentar aquele jogo, porque Horizon foi um dos meus jogos favoritos. Adoro a Aloy, adoro as personagens todas, a história também estava fenomenal do primeiro, os ambientes, tudo estava demais, e eles não sei como conseguiram elevar um bocado o jogo.
Para de mexer onde estás a mexer. Estás com um papel de um qualquer coisa. Mas sim, é um jogo a ver e a jogar, e esperemos que seja este ano ainda. À partida, sim.
Sim, em princípio será. Acho que...
Esperemos. Bem que sim. Lá para o Natal. Ou antes, evidentemente. Antes, talvez lá para novembro.
Sim, para meados de novembro, talvez.
Pode ser que nas próximas semanas tenhamos novidades quanto ao Horizon. Não, ou então não. Normalmente esses jogos até podem acabar por ser divulgados lá para agosto, por isso ainda temos que esperar secar um bocadinho. Eles devem querer ter a certeza de que o jogo está finalizado quando marcarem a data.
Sim, sim. Isso, eles vão querer ter mais segurança naquilo que estão a fazer e se calhar não queriam estar já a anunciar datas, porque se calhar têm medo que aconteça o mesmo que aconteceu para com o Cyberpunk.
Eu daqui a bocadinho não posso, já estou em tantas coisas a dizer mal do jogo, mas é verdade, pá, não posso dizer que gosto do jogo.
Epá, o jogo tem muitos problemas. Ele criou o exemplo.
Pois, temos pena.
Ele criou o exemplo, foi um mau exemplo, mas criou um exemplo.
Foi muito mau
exemplo. E as pessoas agora, principalmente as desenvolvedoras de jogos, e os jogadores também, mas principalmente as desenvolvedoras, começam a ter mais cuidado, porque não vão querer cometer o mesmo erro. Sim.
Absolutamente, absolutamente. E os investidores também. Por isso acho que é um montão de coisas juntas.
Sim, e os jogadores também começam a ter um bocado mais de cuidado com que jogo comprar e não comprar.
Claro. Quanto mais exigentes formos enquanto jogadores, melhores jogos vamos ter.
Exatamente. Acho que isso é uma das bases, que é, nós também temos de ter alguns standards, não podemos só jogar o jogo e achar que é tudo bom. Não, como é óbvio, como há filmes, séries, livros, também há jogos maus, há jogos que não merecem sair da caixa, quase.
Exatamente, exatamente.
Temos de ter aqui...
E lições a tirar disso.
Sim, sim. Acho que o Cyberpunk só nos veio trazer coisas boas, por um lado. Veio nos ensinar.
Sim. Bom... E um jogo mau. Mas não interessa. Sim. Há pessoas que gostam.
Epá, mas é um jogo mau que deu muito dinheiro.
Depois, sim. Sim, para todos os efeitos, sim. As primeiras versões estavam muito baixas. Agora foram sendo corrigidas ao longo dos tempos.
Sim, sim.
Mas não me voltou a conquistar. Não interessa. É assim.
Lá está. É... Quando causa uma má impressão, a primeira impressão é sempre a mais importante.
Yep. 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 Sim. Temos pena.
Mas, olha, outra coisa que eu adorei no State of Play, no gameplay que eles mostraram, foi primeiro o regresso do Errant. Toda a gente queria o Errant, acho que toda a gente queria mais do Errant, porque era uma personagem muito... Foi uma das grandes personagens do jogo, apesar de ter aparecido pouco tempo. E foi, não sei se tu reparaste, o novo fato que a Aloy tinha vestido. Eu gostei imenso. Ali com as folhas e com o verde, estava muito, muito giro.
Sim, tem muito a ver com o espírito do jogo e é diferente, porque nós passámos um jogo inteiro praticamente com uma Aloy com alguns acessórios, mas agora temos uma Aloy com um bocadinho diferente.
Sim.
E é como eventualmente... Sim, eventualmente porque... isso irá acontecer com o Ratchet & Clank quando estivermos a jogar com a Rivet.
Sim, também há essa que é... Vamos poder jogar com a Rivet no novo Ratchet & Clank, que sai daqui a duas semanas. Olha, exatamente 2 semanas. E estamos mais. A 2 semanas do jogo.
Mal podemos parar por meter as mãos no jogo.
Sim. Mas sim, também é outro jogo, outro grande jogo, mas também já temos falado tanto do jogo.
Acho que, sim, o próximo vai ser já quando tivermos mesmo jogado.
Sim, acho que sim. E outra coisa que eu gostei imenso de ver no State of Play foi as novas funcionalidades de gameplay, as novas mecânicas com uma espécie de paraquedas, com aquele novo espécie de super ataque que dá para fazer o impulso e depois mandar a flecha, a lança, sim. Também está diferente. Sim. O método de conversão, antigamente ela agarrava-se mesmo à máquina, agora tem 2 cordéis para controlar. Exatamente. As novas máquinas também estão... Não sei se reparaste naquela tartaruga com as árvores em cima, também estava muito, muito giro. Estamos noutra época, estamos numa época mais antiga, mais dos dinossauros, da época do gelo. Estamos numa era um bocado mais pré-histórica. Vamos poder montar velociraptors. Eu acho que isso era o sonho de criança de qualquer gente. Qualquer pessoa era montar um Velociraptor. Não sei se também tinhas esse sonho quando eras pequenino.
Sim, eu gostava muito desse mundo dos dinossauros. Uhum. Mas sim, agora de uma forma um pouco mais tecnológica.
Sim, tens sempre a parte da máquina, mas
não me lembro dos Velociraptors com parafusos. Quer dizer, os bonecos tinham de facto parafusos, sim, sem dúvida.
Sim. Pá, a não ser quantos. Há um filme que há um Velociraptor tem assim dois lasers ou uma coisa assim, um cartoon.
Um Velociraptor
Ou
que tem
então.
lasers.
Ou com duas machine guns aqui assim, que dispara. Não sei, tenho essa ideia.
Pois, talvez. O
Não
Avatar?
sei. Não.
Não sei.
Acho que não.
Não estou a
Não
ver.
sei,
Não
agora não
sei.
me lembro.
O Avatar tem aqueles os
Uma espécie
dinossauros.
de pterodáctilos.
Pterodáctilos. Pá, não me lembro já do nome dos dinossauros. São dinossauros todos para mim. Pois não me recordo, não sei. É possível, claro que sim. Existem muitos filmes com dinossauros, mas agora não me estou a recordar
Sim,
assim.
claro. Eu agora, se calhar também estou a fazer confusão com alguma coisa, mas acho que havia. Ou era um filme antigo, ou então os cartoons.
Eram maus.
Provavelmente. Muito provavelmente.
Antigos não quer dizer que sejam maus, mas é provável que possam ter sido.
Mas acho que o filme era um bocadinho mau.
Ok. Não sabemos qual é, por isso não podemos dizer mais nada.
Não sei, não sei, não sei. Epá, não sei. Não sei se tu sentiste o mesmo que eu, mas. Quando pronto, estavam a anunciar o jogo, quando estavam a anunciar a nova tribo dos maus, pá, eu adorei o conceito todo por trás daquilo e do mistério que eles nos deixaram. Como é que eles conseguem montar os velociraptors e os mamutes enormes?
Sim, obviamente cada tribo tem a sua mitologia. O Horizon Zero Dawn sempre foi muito mitologias. Há muitas coisas também do primeiro jogo que nós
Sim,
não
sim, sim.
descobrimos ainda na totalidade, mas sim, acho que a apresentação. Eu honestamente, quando estava a ver, estava só à espera que eu dissesse uma data, mas depois não saiu nenhuma data.
Eu estava à espera do modo fotografia, para ser honesto.
Também é possível, exatamente. Mas
Sim,
não. Mas pronto, sabemos que vai lá estar de certeza
sim,
no
eu acho que se
primeiro dia.
jogar aquele jogo, eu, em vez de demorar o jogo, se calhar tem quantas? 25, 30 horas? Talvez com o mundo
Pois
aberto.
não sabemos.
Pois ainda não sabemos, mas provavelmente normalmente esses jogos rondam as 20,
Atenção
30
que o último
horas.
jogo pode ter sido esse. Pode ter essa duração, mas teve o DLC.
Sim, também é verdade. Também é
Por
verdade.
isso não sabemos bem qual é a duração deste
Sim,
novo
mas
jogo e vai ser muito difícil de calcular isso.
acho que eu vou ter que passar o dobro do tempo para passar o jogo porque vai ser metade para jogar, metade para tirar fotografias, que aquilo parece
Pois,
estar mesmo muito bom.
fotógrafos digitais acho que vão ter que parar muitas vezes durante o jogo.
Sim. Eu se calhar faço é completo o jogo todo primeiro e depois passo o resto do tempo inteiro só a tirar fotografias.
Não vais conseguir, mas ok. Acho que a malta vai estar sempre a fazer stop, 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 stop,
Sim,
stop, stop.
provavelmente. Eu digo isto, mas sempre que eu vou a qualquer jogo, eu digo, não, agora vou-me focar só a jogar. Não, passado 10 minutos já estou a tirar uma fotografia. Não falha.
Exatamente. Exatamente.
Não
Pá, pois.
falha.
Eu já começo a prestar mais atenção aos modos de fotografia e eu compreendo isso.
Sim.
Epá, este momento é fantástico. Ponto. Tirar a foto.
Lá está. Mas também os modos de fotografia é algo para se terem em conta porque não vai parar e é sempre algo para o futuro, porque vendo isto do lado mais empresarial e mais corporativo, também acaba por ser quase publicidade de borla. Que os jogadores,
Sem
porque
dúvida.
os próprios jogadores fazem. E houve muitos jogos
Absolutamente.
que me chamaram a atenção das fotografias que eu tenho visto às vezes.
Absolutamente, absolutamente. E o se é que o Horizon precisa, mas daí vai resultar muito conteúdo gerado pelo utilizador, sim.
Sim. Acho que só nas primeiras semanas vão sair vai milhões e milhões de fotos. Vai
Pois não
ser
sei,
mesmo.
depende do tipo, da quantidade de jogadores que sejam a tirar fotografias.
Sim, também é verdade. Mas como o jogo também vai sair para a PS4, acredito que
Sim,
não vai
talvez,
haver um
talvez.
problema porque a malta tem PS4s e quem não tem, ou quem tem a PS5, pronto, lá está, comprar a versão da PS5, mas não vai haver aquele problema de falta de stocks, porque o jogo também vai sair para a PS4.
Sim, por isso pode jogar de qualquer das formas o jogo. Não
Sim.
é um jogo que vai chegar a toda a gente de uma forma ou de outra.
Sim. Sim, epá, mas por um lado, epá, eu já ouvi muita gente dizer isto e eu acho que concordo que é. Eu por um lado gostava que fosse exclusivo só da PlayStation 5. Não sei o que é que tu achas em relação a isso.
Eu acho que sim, no entanto, eu acho que vai sair para a 4 também, porque deve seguir este ano ainda e porque é a meta que eles têm é deste ano e para que o jogo compense a
Sim.
curto prazo, eles vão lançar também para a consola da PlayStation 4.
Sim, mas depois causa o problema do jogo não estar, se calhar, a 200%.
Não sei, não sei. Este sequer é ao contrário, é daqueles jogos que foram feitos para a 5 e
E depois
downgrade para a
passados
4.
para 4.
Sim.
Muito possivelmente, se calhar.
Depende. Mas acredito que não pelo que vimos ontem, parece-me ser um jogo de nova geração totalmente.
Com downgrade para a PS4, para chegar a mais jogadores, visto que
Exatamente.
não há stocks de PS5, nunca mais. Eles já estão para ver que não haja stock até 2022.
Precisamente,
Estamos
precisamente.
graves. Mas
É mesmo esperar.
sim, epá, este jogo vai ser um dos grandes lançamentos, se não o grande lançamento da PlayStation. E tenho quase a certeza que ao lado do Returnal vão estar os dois nomeados para melhor jogo do ano, sem dúvida nenhuma.
Sim, sem dúvida. E vamos ver o que mais pode sair por aí. Temos o Deathloop em setembro.
Também é
Que é
verdade.
um hype muito grande. Ou seja, há alguns jogos que
Temos Kena
podem.
Bridge of Spirits também. A malta
Precisamente.
está-se a esquecer um bocadinho desse jogo,
É
mas
um jogo mais
do que temos.
pequenino, mas.
Sim, mas do que temos visto também não parece estar nada atrás dos
Acho que
grandes
não.
jogos e pode surpreender muita gente e acho que vai surpreender muita gente e acho que poderá ter potencial, dependendo do que sair de lá, poderá ter potencial para chegar às nomeações de melhor jogo.
Eu também acho que sim, também acho que sim.
Acho que a malta está-se a esquecer um bocadinho desse jogo, também só sai em agosto. Mas realmente acho que a malta do. Epá, agora esqueci-me do estúdio. Ember
É,
Labs.
exatamente, exatamente.
Sim, a malta da Ember Labs fez um grande trabalho. Todos os trailers já temos visto e todos os pequenos teaserzitos. Acho que temos ali um jogão. Não, não.
Eu espero bem que
Se
sim.
tiverem. Se tiverem. Se quiserem comprar um jogo, se calhar durante o verão já acabaram o Ratchet & Clank novo. Quiserem outro jogo, esperem um bocadinho até agosto, porque acho que aquele jogo vai mesmo surpreender muita gente.
Também acho que sim. Chega no final de agosto.
Exatamente.
Vamos ver. Que mais, Tiago, esta semana? Não, também não saiu assim. Vão começar
Mais.
assim mais coisas, mas.
Sim, esta semana não saiu assim grande. Ah, tenho que dizer isto, porque já a semana passada já avisámos do que está a passar na Epic Games. Esta semana
Ah, é verdade.
temos mais promoções. Temos Days of State, qualquer coisa assim, é uma Days of Play. Epá, agora não me lembro do nome. Mas temos uma campanha lançada. Epá, aquilo é
Mas do quê? Da Sony?
Days of Play, da Sony, sim. É o
Sim,
Days of
Days of...
Play.
Sim.
Exatamente. Eles lançaram essa
Player
campanha
Celebration.
há pouco tempo e têm jogos a 70% de desconto, quase muitos deles super baratos. Temos The Last of Us Part 2 a 10€, se não estou em erro. Ghost of Tsushima a 30, Death Stranding a 15. Temos o Spider-Man Miles Morales também, em vez dos 50, está a 30. Tem descontos mesmo muito bons no na própria PlayStation. E os retailers também estão a aderir a estas promoções. Por isso, se forem à Fnac e à Worten ou outras mais, se calhar a Gaming Replay ou outras lojas mais pequenas, também provavelmente eles estão a dar match a estes títulos.
Precisamente. É uma promoção da Sony e não só, é quase que uma festa de primavera, assim podemos dizer, que eles fazem, têm feito agora nos últimos tempos. E é sempre bom.
Sim.
Há muitos jogos a menos de 20€. Sim, há uma promoção mesmo de jogos a menos de 20€.
Exatamente. Isso costuma estar quase o ano inteiro. Só que os jogos vão
Sim,
mudando, como é
mas sim, exatamente. Mas e quem não foi à Epic, vá à Epic, porque eu já lá fui, já vi. Ainda não comprei nada, mas já vi que.
Tens o cupom 10€.
Tenho, exatamente. Já, isso eu já redimi. Mas não cheguei a comprar ainda mais nada. Mas vale bem a pena porque tem lá títulos mesmo fantásticos. Por isso aproveito.
Agora costuma ser esta época costuma ser a época de alguns descontos. Para depois preparar assim em finais de junho, inícios de julho, vêm os summer sales, também devem vir a descontos enormes. É o normal, é o que já estamos habituados assim,
sim,
nesta altura.
Para esta altura, mais ou menos é o que temos. Mas pode ser que ainda surja também alguma coisa de novo, não sabemos.
Pode ser que sim, ainda.
Alguma
ainda
promoção.
Está muita coisa a acontecer, muitos jogos a serem anunciados, as datas a serem anunciadas. Esta é das épocas mais, entre aspas, movimentadas. Esta época e as épocas para ali, agosto, setembro, outubro, também costuma ser bastante movimentado. Mas acho que.
Sim, a Coco E3 também vai mexer muito.
Sim, estamos numa boa fase e, principalmente com as novas consolas, estamos mesmo numa boa fase.
Absolutamente, sem dúvida.
Sim.
Pode ser que daqui a um ano já mais pessoas, muito mais pessoas, tenham a consola da PlayStation 5 e da Xbox Series X. Já conseguem encontrar.
Eu quero acreditar nas empresas que elas vão conseguir trazer mais consolas para a malta poder jogar.
Eu também acho que sim, mas não sei. Então não aconteceu até agora. Veremos se de facto vão conseguir atingir esse objetivo.
Era muito bom mesmo.
A ver se a malta consegue fazer isso.
Sim, ainda há muita gente. Quer dizer. Tecnicamente ainda há muitas consolas no mercado, só que são consolas a quase ao dobro do preço.
Pois, não são mesmo propriamente provindas da Sony diretamente, são de terceiros.
Sim.
Acho que não vale a pena estarem a gastar muito mais dinheiro com isso. É melhor esperar.
Esperar é uma virtude e quem espera sempre alcança.
Exatamente.
Sempre ouvi dizer que quem espera sempre alcança. Esperem mais um bocadinho. Se calhar agora no verão vão ter mais um bocadinho de stock. Depois no início de setembro. E depois se calhar em novembro.
Ou lá para o final do ano.
Novembro, dezembro também tem aquele stock de antes do Natal. Que há sempre stock. E é tentar. É mesmo tentar. Eu também foi tentativa e erro. Se não tentarem também não conseguem. Não tem hipótese. E também tive 3 ou 4 vezes no checkout para tentar e não consegui. Pois finalmente consegui. O meu conselho é não desistam na primeira, porque nunca se sabe quando é que conseguem.
Precisamente. Se quiserem mesmo, é tentar.
Exatamente.
Muito bem, Tiago.
Acho que para esta semana falámos assim, coisas boas.
Acho que sim. Vamos ter muita coisa, mas teremos eventualmente um episódio especial da E3. Com as novidades todas da E3 e tudo que saiu desde lá, daqui a 2 semanas. E acho que ficou a falar daqui o principal desta semana. Também ainda não é muita coisa, mas com o tempo as coisas vão.
Ainda se estão a desenrolar. As coisas ainda se estão a desenrolar.
Exatamente.
Sim. Mas acho que é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. Espero que vos estejamos a passar bem a nossa ideologia e do que se está a passar nos vídeos. Ideologia, não. Estava a pensar na palavra em inglês. Pá, isto às vezes o meu cérebro frita.
Sim. Mas
as nossas perspectivas.
Exatamente,
do que está a acontecer, era essa a palavra. Epá, isto de falar inglês e português às vezes frita um bocadinho o cérebro. E não esqueço-me das palavras em português e em inglês. Mas sim, espero que estejam a perceber. Espero que estejam a perceber também o que é que se está a passar dentro dos videojogos e quais é que são as nossas perspectivas e esperanças para os jogos.
Absolutamente. Sim. E assim, malta, tenham um excelente fim de semana, uma excelente semana e encontremos-nos na próxima semana.
Até para a semana, malta. Tchau.
Tchau, malta. Fiquem bem. Tchau.
Tchau.